Muito boa tarde. Sou o relator desta petição, Ernesto Reis, do Bloco de Esquerda, e temos a senhora deputada Helga Correia, do Grupo Parlamentar do PSD. Todos os grupos parlamentares foram convidados a vir, mas estamos em final de sessão legislativa. Há uma série de reuniões que se sobrepõem umas às outras e, infelizmente, não temos cá mais nenhum grupo parlamentar. Independentemente disso, vamos vos ouvir pelo sacrifício que fizeram em cá estar e ouvir as vossas razões. São do movimento Passeio Seguro. Foi um movimento que se criou para esta, no âmbito desta petição.
O movimento surgiu.
Exato.
Sou Catarina Pinho, do Movimento Passeio Seguro. O Movimento Passeio Seguro surgiu há 3 anos. É um grupo de pais e professores que sentiram, mais ou menos simultaneamente, dificuldades com a segurança dos seus filhos no transporte coletivo, normalmente nas escolas ou nos clubes desportivos que fazem parte. Sim, de maneira espontânea, dentro de um outro grupo, também relacionado com a segurança rodoviária, surgiu a ideia de fazermos um grupo no Facebook para discutir o problema, tirar dúvidas de outras pessoas, reunir documentação sobre o assunto e fazer alguma pressão para as coisas mudarem. E fomos fazendo várias coisas. Já 2 anos depois da existência do Movimento Passeio Seguro é que surge então a petição. Que começámos mais ou menos há 1 ano e que submetemos depois no final de abril.
Muito bem. Da parte da Assembleia da República, a Casa da Democracia, no dia-a-dia temos a democracia representativa, mas conjugada com a democracia participativa, é mais um elan para as decisões políticas e de interesse geral da população. Nos procedimentos, costumamos dar 10 minutos para exporem os vossos motivos e depois os grupos parlamentares, que neste caso são dois, que eu faço no Bloco, e a deputada Helga, uns 5 minutos, com alguma tolerância, se houver necessidade, e depois, no fim, mais 10 minutos à volta disso para fechar a audição. Passava então a palavra ao movimento, Passeio Feliz. Pode ser repartido, se assim entende.
Bem, esta petição pretende a alteração da Lei 13/2006, que é a lei que regulamenta o transporte coletivo de crianças. Não sei se posso. Sim. Nós, paralelamente à petição, elaborámos uma proposta mais concreta de alteração da lei, mas que pode ser resumida nos seguintes pontos. O principal, que nós achamos que é o principal neste momento, o principal problema desta lei, é que ainda permite que os autocarros licenciados para o transporte coletivo de crianças utilizem ou tenham, sejam equipados com cintos de segurança de 2 pontos subabdominais. Não só estes cintos são claramente mais inseguros, acho que isso é óbvio, como em relação à utilização de cadeirinhas ou sistemas de retenção de crianças, não permitem a instalação da maior parte dos sistemas de retenção. E por esse facto, como a maior parte das empresas que operam no transporte coletivo de crianças têm apenas autocarros com cintos de 2 pontos, essa tem sido uma desculpa para não utilizar cadeirinhas. Basicamente é o que acontece. Ah, mas os nossos autocarros só têm cintos de 2 pontos, não é seguro utilizar as cadeirinhas, então vão sem cadeirinhas. Não devia ser assim, não é? Mas é isso que acaba por acontecer. Por isso, para assegurar que todas as crianças são devidamente transportadas, é necessário que os autocarros licenciados para transporte coletivo de crianças tenham apenas cintos de 3 pontos. Isso é inequívoco. Num futuro poderemos falar em terem ISOFIX, porque a lei em relação aos sistemas de retenção também vai mudar, mas isso é num futuro ainda não muito próximo. Neste momento estamos a exigir os cintos de 3 pontos, porque cintos de 2 pontos não são compatíveis com os sistemas de retenção. Por isso, para as crianças serem bem transportadas, é a nossa principal exigência. Não sei se queres acrescentar alguma coisa.
Não.
Sim, pronto. E esta é a exigência principal. As outras alterações que propomos têm mais em vista a clarificação da lei. Não é propriamente uma alteração profunda como esta, que realmente é uma alteração bastante significativa, tem mais a ver com a clarificação da lei. Isto porque desde que a lei entrou em vigor, já há mais de 12 anos, que as empresas que operam no transporte coletivo de crianças têm posto entraves à aplicação da lei, têm sido as maiores opositoras a esta lei. E têm, nomeadamente a Antrop, que é a Associação das Transportadoras, têm emitido alguns pareceres que tentam pegar em supostas omissões na lei para justificar que ela não possa ser cumprida. E então, eu julgo, eu não sou jurista, nem percebo muito leis, mas pelo que eu tenho visto, julgo que todas essas pequenas omissões podem ser colmatadas pela legislação geral ou específica, por isso isto não é uma necessidade absoluta da lei, mas uma vez que estas pequenas omissões da lei têm sido utilizadas como subterfúgios para a lei não ser cumprida, muitas vezes os autos da polícia, por exemplo, são arquivados com base nessas pequenas omissões, então sugerimos que estas tenham de ser clarificadas na lei. Neste momento, a responsabilidade da instalação dos sistemas de retenção não é extremamente clara na lei, mas é sugerido mais ou menos pela relação, que é o vigilante. O vigilante é alguém, normalmente, da escola, um professor, um educador, um auxiliar, que tem de fazer cumprir as normas relativamente aos sistemas de retenção. De acordo com a PSP, é o vigilante, ou seja, é uma professora ou uma educadora que normalmente não tem nada a ver com o assunto, porque contratou uma empresa e a empresa não trouxe cadeirinhas, ou pior ainda, o autocarro é da Câmara Municipal e não traz cadeirinhas, e não tem nada a ver, que não tem nada a ver com o assunto, e que muitas vezes, e cujo diretor da escola a obriga a ir, e que está ali naquela situação, se eu for, posso ser multada, se eu não for, levo um raspanete do meu diretor, ou sou despedida, no caso de uma escola privada. E isto acontece frequentemente, eu já tenho falado com professores que sentem esta dificuldade. Por isso, sugerimos que a responsabilidade da instalação dos sistemas de retenção seja clarificada na lei e que passe a ser da entidade proprietária do veículo, ou seja, da empresa, ou da autarquia, ou seja, de quem for que tenha o veículo. Isto porque, assim, de acordo com as características de cada autocarro, também é assegurada a compatibilidade dos sistemas de retenção aos autocarros. Sim,
pode forçar. Só queria acrescentar nesta questão da compatibilidade, e isto tem sido, como a Catarina estava a explicar, outro ponto em que de facto as empresas se baseiam, porque isto às tantas há aqui um passar de responsabilidade entre a escola, entre se calhar primeiro dos pais para a escola, depois da escola para a empresa privada, e depois a empresa privada diz que os autocarros não dão, ou qualquer coisa, ou que os sistemas de retenção não dão. E obviamente que se a responsabilidade de ter os sistemas de retenção fosse da empresa proprietária do veículo, é muito fácil arranjar uma cadeira compatível com o autocarro. E quer dizer, isso à partida, se eles já sabem que aquelas cadeiras são compatíveis, são aquelas que vão ser usadas. Não faz sentido pedir aos pais que já, mesmo assim, pronto, ok, já era pedir aos pais que tragam uma cadeira de casa, que na maior parte dos casos, exatamente como a Catarina estava a dizer, no caso dos automóveis privados, a lei está a evoluir para o sentido de cadeiras com Isofix e estas coisas, e voltadas para trás e isso tudo, que não vão nunca nesta fase de dar nos autocarros. Quer dizer, isto vai ser um passo ainda mais à frente. E vem aqui nisto como a Catarina estava a explicar, quer dizer, a responsabilidade tem que ser de quem consegue efetivamente garantir a compatibilidade, porque estar a pôr a culpa num professor à última da hora, no limite, é assim um bocadinho. Claro que as escolas têm que ser responsabilizadas, e por isso é que depois uma de outra alteração que nós propunhamos era que de facto as multas fossem um bocadinho partilhadas entre a escola, que é quem organiza quem organiza o passeio, e a entidade proprietária do veículo, caso não seja, porque às vezes a escola é que pode ser o dono do autocarro. E pronto, queres continuar com as multas? Com as coimas?
Sim, pode ser. Pronto, neste momento o que a lei refere em relação aos sistemas de retenção é que é obrigatório o uso de sistemas de retenção adequados a cada criança, de acordo com a lei específica em vigor. E o que as transportadoras argumentam muitas vezes é que esta lei não existe. Mas existe. Há decretos de lei sobre, que transpõem as diretivas europeias sobre a homologação dos sistemas de retenção. Há o Código da Estrada, que estabelece quais são as coimas, etc., a aplicar nos casos de falta de sistemas de retenção, etc. Mas, muitas vezes, é utilizado como argumento para não cumprir a lei o facto de a ausência de sistemas de retenção não está listada como uma contraordenação, não está listada na lei atual, tem várias situações que geram contraordenações, mas não a falta de sistemas de retenção, precisamente porque isso está previsto no Código da Estrada, etc. Mas como essa parte da lei pode ser de leitura duvidosa, nós sugerimos que não só haja referência na lei ao facto da ausência de sistemas de retenção constituir uma contraordenação, como também, resultante desse facto, existir uma referência à coima devida no caso desta contraordenação. E que estas coimas não sejam aplicadas ao vigilante, porque isso não é lei, não é bem claro na lei atual. Quem é o responsável? Diz-se que é o responsável, o vigilante é o responsável pelo cumprimento das normas de segurança, mas não diz que em falta de sistemas de retenção que é o vigilante que tem de pagar as coimas. Isso não é dito em lado nenhum. Por isso, o que nós sugerimos é que isso seja claro na lei e que as coimas sejam partilhadas entre a entidade proprietária, como a Joana estava a dizer, entre a entidade proprietária e a entidade organizadora do transporte, a escola, para clarificar completamente a quem é que são devidas as multas. Finalmente, algo que nós constatamos diariamente como uma queixa das pessoas é que muitas vezes, quando há transporte de crianças com sistemas de retenção, que nem sempre acontece, porque muitas vezes as crianças vão sem qualquer sistema de retenção, mas quando as crianças são transportadas com sistema de retenção, verificamos muitas vezes que eles não são adequados ao peso e às características da criança, ao peso, à idade, à altura. Isso está estabelecido nas normas de homologação, ou seja, cada sistema de retenção está homologado para ser utilizado com determinado grupo de massa, altura, etc. Isto depende das normas de utilização. E o que se verifica é que há muitas crianças, por exemplo, com menos de 15 quilos, que não podem ser transportadas no sistema de retenção do grupo 2, que é o sistema de retenção mais utilizado, que são os bancos elevatórios, e que são transportadas dessa maneira. E neste caso, o que acontece, eu já chamei a polícia numa situação dessas, e a polícia nem sequer apareceu, porque disse que não tinha maneira de verificar o peso das crianças. Eles conseguem ver que elas vão transportadas em cadeiras, mas não conseguem saber se as cadeiras são adequadas ou não, só de olhar para as crianças. Então, o que nós sugerimos é que, e é uma coisa que já está a ser feita por algumas autarquias, que há uma lista, sugerimos a existência de uma lista onde esteja para cada criança o peso, a idade, a altura, etc., para permitir a um agente fiscalizador verificar se aquele sistema de retenção, que esse sim tem escrito para que peso é que se adequa, se aquele sistema de retenção é adequado à criança que é nele transportada. E finalmente, outra coisa que temos verificado é que os professores, os auxiliares, não têm qualquer formação sobre o transporte coletivo de crianças. Não conhecem sequer que são eles a quem é devida a multa, à luz da lei atual. Não sabem quais são os diferentes grupos de massa ou cadeiras é que são adequadas. Por isso, achamos que os vigilantes têm de ter alguma formação básica como parte da formação que os professores têm normalmente, ou os auxiliares, ou todas as pessoas que lidam com crianças. Sugerimos que todas as pessoas que desempenham o papel de vigilante no transporte coletivo têm de ter alguma formação sobre segurança rodoviária e sobre transporte coletivo. E basicamente são essas as nossas...
Sim, só acrescentar, porque de facto a lei já presume que esta pessoa que tem que ser vigilante já tem que ter determinadas regras de idoneidade e quer dizer, às tantas era acrescentar ali qualquer coisa que a pessoa tivesse que ter uma formação sobre isto, porque de facto, e é um problema se, por exemplo, vai transportar crianças de vários tipos, quer dizer, no limite tem que saber como é que se encaixa a cadeirinha, como é que se põe a cadeira, como é que se põem os cintos, como é que aquilo se prende, porque, quer dizer, as pessoas não são obrigadas, de facto, a saber porque sabem, não é? Quer dizer, porque sabem, se calhar se tiverem filhos até podem saber, mas se não tiverem, nem nunca tiverem lidado com uma cadeira, quer dizer, como é que... Portanto, era o mínimo. E pronto, é isto.
chegamos ao tempo, mas depois, mas daqui a pouco têm a oportunidade de complementar alguma coisa aqui que tenha ficado por dizer. Passava então a palavra à senhora deputada Helga Correia, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentar naturalmente a Dona Catarina Pinho e Joana Cordeiro pela presença na Comissão de Economia e para nos transmitir e ficar gravado na própria Comissão, porque eu já tive a oportunidade de estar convosco no âmbito do Grupo Parlamentar do PSD e conhecer de perto estas vossas reivindicações. Dizer-vos que já redigi uma questão que irei colocar juntamente com outros deputados do Grupo Parlamentar ao Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, só ainda não coloquei porque estava a aguardar a audição de peticionários, eventualmente para acrescentar mais algum contributo que pudesse advir desta audição. Naturalmente que tomamos boa nota das vossas preocupações, da questão das autoridades se têm ou não meios e formas de fiscalizar, a quem cabe a obrigação de instalar ou não os sistemas de retenção, a questão do vigilante que é muito importante, porque se não tiverem os conhecimentos adequados não poderão, como vocês acabaram de transmitir, naturalmente a melhor forma em como colocar as crianças nas cadeirinhas ou eventualmente não as tendo para as colocar. Naturalmente que entendemos que estas vossas reivindicações, acima de tudo, não são reivindicações feitas no ar. A vossa preocupação centra-se nas crianças, porque são, em caso de acidente, a pessoa, a vítima mais vulnerável e que não tem, são inocentes, não têm forma como se defender. E naturalmente que essas são algumas das observações que iremos transmitir ao Sr. Ministro e questioná-lo, nomeadamente que medidas é que têm sido tomadas, porque a legislação é uma legislação que naturalmente emanou do Parlamento, é uma legislação com 12 anos, já teve algumas melhorias, já foi revista, nomeadamente em 2007 e em 2013, mas certamente que uma lei, efetivamente, é uma boa lei quando nós detectamos falhas e eventualmente sugerimos as retificações e as correções que possam contribuir para o melhoramento dessa própria legislação. O enquadramento adequado para a segurança de transporte, para nós, Grupo Parlamentar do PSD, reveste-se evidentemente alguma complexidade, envolvendo mais do que uma única tutela setorial e várias entidades ligadas ao setor dos transportes, naturalmente que existe aqui, como vocês sabem, como na audiência que tivemos a oportunidade de ter, já falamos sobre isso mesmo, porque não é só uma entidade que é envolvida em todo este processo. Naturalmente que com a vossa petição e com apesar de não estarmos aqui os grupos parlamentares todos, conforme o nosso coordenador teve já a oportunidade de transmitir, porque existem várias reuniões ao mesmo tempo, nós ainda vamos ter a oportunidade de o relator, enquanto relator, apresentar o relatório na comissão e discutir na própria comissão. Eventualmente ainda podem existir alterações por parte dos partidos, independentemente desta questão que eu vos estou a dizer, da pergunta que o grupo parlamentar vai fazer, e daí podem ainda surgir muito mais a esse nível. Era isso só que eu vos queria dizer, e dizer que estou disponível naquilo que entender. Eventualmente, se surgir mais algum contributo, se quiserem fazer chegar ao parlamentar, eventualmente à comissão, estamos disponíveis. Muito obrigada pela vossa atenção.
Da parte do Bloco de Esquerda e do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, eu, enquanto relator, tive a oportunidade de ler as vossas alterações, as vossas sugestões, e, como disse a deputada Helga, tendo em conta que isto é a prevenção e a segurança, e sobretudo crianças, seres mais indefesos, E quando vão em passeio, por vezes as brincadeiras, as companhias assumem outras proporções. A segurança e a prevenção da segurança deve ser um ponto primeiro e fulcral dessas viagens. E como tal, concordamos que esta lei deve ser alterada, complementada e sobretudo suprimida aquelas omissões que têm, segundo aquilo que nos disseram e trouxeram, mas também as situações em que há uma disparidade, portanto a responsabilidade, tem que haver uma corresponsabilidade, como diziam, no que se refere às coimas, mas também no que se refere à proteção e à segurança propriamente dita. E nesse ponto de vista, acho que é claro que hoje de manhã tive a oportunidade de ver, já não são 1310, nem 1338, já tem 1370, mas se calhar também no conhecimento não são todas as pessoas que vão ver quais são as petições, embora concordem ou não, mas o conhecimento se calhar também não foi o maior, mas se calhar por todo o país existem mais pais, mais associação de pais, mais mães preocupadas com estas situações, porque os seus filhos são os seus filhos e todas estas questões dizem-lhe muito, e ainda bem que sim. Portanto, posso dizer que para uma petição ser discutida em plenário terá que ter 4 mil ou mais peticionários, ou ser de um assunto de relevo de importância social, económica, cultural, e isso também é um bocadinho dúbio, porque a importância, mesmo que seja discutido na comissão, será sempre, parece-me assente que todos os grupos parlamentares acham que este é um assunto de relevo e de relevância para a discussão, mas não poderei falar por eles. Isso sairá da discussão que será feita na própria comissão. Da parte do Bloco de Esquerda, achamos que, ainda por cima, fizeram quase todo o trabalho, propõem as alterações e umas atualizações no questão de siglas e de entidades públicas que, entretanto, vão se alterando, e daremos toda a atenção a esta vossa reivindicação, que é para nós também, tem toda a razão e lógica de ser. Portanto, não sei se querem complementar agora com alguma situação que se tenham, não tenham referido a quando da primeira intervenção.
Sim, eu julgo que é... Eu julgo que é claro, mas... Não sei se já posso falar. Não, eu julgo que foi claro, mas eu queria deixar mais claro que a razão de ser desta petição é que a lei existe, mas ela não é cumprida. Não é cumprida de todo. E se forem à nossa página do nosso movimento no Facebook, todos os dias, e estou nesta altura, que é a altura da praia, todos os dias temos perguntas de pais a dizer: o meu filho é transportado sem cadeirinha, isto é legal? Isto não é legal? E nós: não é legal, mas isso acontece... Todos os dias temos estas perguntas, várias vezes por dia. Isto não acontece só nas escolas públicas, não acontece só nas escolas privadas, não acontece só no litoral ou só no interior, acontece por todo o lado. E é generalizado. Por isso é que esta petição tem essa razão de ser. Eu não disse isso, achei que era óbvio, mas queria só dizer que esta foi a razão principal. Nós queremos que a lei seja cumprida, é tudo isso. E para ser cumprida, são precisas destas alterações mínimas, é só isso. Porque neste momento não é por causa destas omissões.
Sim, pronto, pegando um bocadinho no que a Catarina estava a dizer, é de facto isto. E nós temos uma certa pena que as pessoas não assinem mais as coisas, e que parece que dá muito trabalho assinar uma petição, porque de facto, nós, entre os nossos grupos de Facebook, nós temos 20 mil pessoas. Ou se calhar o teu, já não sei. Sim, o meu, em que eu sou administradora, que é mais virada para a parte particular, mas do, Temos cerca de 15 mil membros e a Catarina temos...
2 mil.
Pronto, fiz que era um bocadinho mais, mas não interessa, pô, mas, não, mas pronto, mas 15 mil pessoas, vá. E tenho um bocadinho de pena que de facto as pessoas não porque podíamos facilmente ter chegado às 4 mil assinaturas. E principalmente porque ali estamos todos pais, avós e pessoas preocupadas. E parece que eu percebo que se calhar isto devia ser uma preocupação ainda mais dos pais, e se calhar não é um tema, as pessoas parece que de facto esquecem-se um bocadinho no resto do ano do que acontece e só se lembram um bocadinho nesta altura da praia. E quer dizer, e nós agora, quando, e principalmente agora quando soubemos que a audição era agora, fizemos rapidamente uma pesquisa rápida entre os nossos amigos e não há uma criança que vá, e eu sei que isto não é, que não é uma amostra significativa, eu sei isso tudo, mas não há uma que tenha um Sintra de 3 pontos, que isto nos meus, a Catarina já conseguiu lá no já conseguiu que as dela fossem, mas quer dizer, eu de facto no meu grupo de amigos eu custo-me um bocadinho isto, das pessoas que perguntam, são constantes os relatos de perguntas e como é que vão. E que só têm cinto de 2 pontos, e como é que eu ponho, e agora pediram-me a minha cadeira, como é que eu ponho a minha cadeira num cinto de 2 pontos? Não põem, quer dizer, não, e depois, e quer dizer, e também se tentam com os assentos elevatórios pôr em cintos de 2 pontos, eles não estão homologados para cintos de 2 pontos, portanto nem sequer as empresas transportadoras ou as escolas, aqueles banquinhos não dão para um cinto de 2 pontos, não está homologado para tal, portanto é o que a Catarina está a dizer, a lei já diz que no transporte coletivo de crianças ou em algo que num transporte especialmente contratado para o transporte coletivo de crianças que têm que ter sistemas de retenção adequados logo e homologados logo, os banquinhos nunca dariam. Portanto isto é, quer dizer, a lei já diz isto e não, de facto não dá para ser cumprida quando os cintos são de 2 pontos. É muito, faz um bocadinho de confusão.
Entretanto, chegou outro deputado do Bloco de Esquerda, Heitor de Sousa. Como temos tempo, não sei se querias intervir, acrescentar alguma coisa. Isto é uma alteração à lei 13/2006, transporte coletivo de crianças.
Eu digamos, a leitura que fiz da vossa proposta, na grande maioria dos aspectos, são positivos, não é? São acolhidos pela nossa parte. Mas, de qualquer maneira, creio que, como a vossa petição não tem mais de 4 mil assinaturas, não tem, para não? Essa é, porventura, digamos, o único senão da petição, porque ela, do ponto de vista das situações que coloca, parece-nos a nós bastante justa e vai ter que resultar de alguma bondade por parte dos grupos parlamentares transformar isso em alterações ao decreto-lei do Governo. E creio que era importante saber qual é a opinião do IMT sobre isso, sobre as referências que vocês fazem. O IMT é a entidade que inspeciona os veículos que são usados no transporte de crianças e isso vai implicar alguma adaptação dos veículos. É um processo um bocadinho moroso, mas que é possível ser feito, não é? É possível ser feito a partir de uma regulamentação específica para que essas alterações produzam efeitos, ou pelo menos para que se determine um prazo adequado para que essas alterações tenham lugar. Mas, pronto, eu creio que isso também depende da avaliação que cada grupo parlamentar vier a fazer destas vossas recomendações. Portanto, o processo que isto segue é um relatório produzido pelo deputado que está responsabilizado por esta petição e depois será discutido em sede de comissão. Espera-se que os grupos parlamentares, nessa altura, se pronunciem sobre aquilo que é necessário ajustar na alteração, na legislação em vigor.
E que a partir daí as leis correlacionadas também sejam todas, todas cumpridas e feitas cumprir. Não sei se querem acrescentar mais alguma situação.
Pronto, só no seguimento do que o deputado disse, de facto nós compreendemos que isto não é uma alteração fácil, não é? Porque obviamente implica alterar muitos autocarros. Pronto, mas quer dizer, se já se avançou a nível do transporte particular para alterações e novas normas de homologação que agora até já prevêem o ISOFIX e que mais tarde ou mais cedo, já não se podem homologar novas cadeiras para os carros particulares sem os sistemas de ISOFIX, portanto, também já se está a avançar nesse sentido. Portanto, há tantas, quer dizer, se calhar não é um ano ou dois, claro, mas isso, temos consciência disto, não é? Mas lá está, se há essa preocupação com os carros, ok, nós sabemos que um autocarro não é igual a um carro, mas também sabemos que se tiverem 50 crianças num autocarro e se houver um acidente, também não é só uma. E pronto, e felizmente, de facto, não, as estatísticas não têm sido tão assustadoras nos transportes coletivos de crianças. Mas quer dizer, estamos a jogar aqui um bocadinho com a sorte. Pronto, e por isso de facto é um tema. Eu estava a acabar de comentar que temos de facto bastante pena que nós não tenhamos conseguido as 4 mil assinaturas, porque nós, entre os nossos grupos de Facebook, temos 15 mil pais preocupados, um bocadinho mais. E as pessoas, por isso. Quer dizer, não é que não se preocupem, mas parece que dá um bocadinho de trabalho ir lá pôr uma assinatura e pronto, e de facto não... Mas quer dizer, era um tema tão importante que nós tínhamos que avançar com ele. Já tendo a possibilidade de ter as 1000 assinaturas, não íamos deixar cair, porque se calhar não, até termos as 4000, se calhar íamos estar aqui mais um ano ou dois à velocidade com que estava a acontecer. Pronto, e aqui estamos.
Em relação às alterações e à parte do licenciamento, eu julgo que as alterações não são fundamentais, porque neste momento já há autocarros com 103 pontos licenciados, já há. Não é uma coisa, não estamos a pedir que inventem uma coisa nova. Eles existem, apenas estamos a pedir que deixem de licenciar autocarros com 102 pontos. Não estamos a pedir nada de novo, só que deixem de licenciar parte dos autocarros que são licenciados. Outra coisa que estamos a pedir é que também que esses, como estamos a pedir que sejam as empresas ou as entidades proprietárias do veículo que tenham, que forneçam os sistemas de retenção, sugerimos que eles só possam ser licenciados se houver provas de que aqueles sistemas de retenção existem para aquele autocarro. Poderá ser um pouco mais complexo, porque nem todos os sistemas de retenção se adequam a todas as crianças, etc. Isto não sei como é que o IMT poderia gerir, mas suponho eu que em termos de licenciamento, que não seja uma coisa muito difícil. Outra questão relacionada com as 4 mil assinaturas, sim, foi complicado chegarmos até às 1000, exigiu muito, era o que eu estava a dizer à Joana há pouco, era como se fosse o meu trabalho full time, garantir que tivéssemos as 1000, e a partir daí relaxei, porque o objetivo era trazer aqui à Assembleia da República. Os grupos parlamentares já conhecem, por isso agora parte de vocês decidiram ou não, já não está do nosso lado, não é? Vocês agora já conhecem, por isso partirá pelo menos de vocês, dos vossos dois grupos parlamentares que estão aqui, eu agradeço terem o interesse. Agora está do vosso lado, já, creio eu. Pelo menos do vosso lado, não é? Pronto.
Pergunta é, vocês pediram alguma reunião com o IMT para apresentar esta petição?
Não. Temos vindo a fazer questões ao IMT sobre outros assuntos, não sobre a petição, não.
Pronto, resta-me agradecer a vossa vinda, a vossa iniciativa, a persistência, que também é preciso em tudo, e a partir daqui, os trâmites seguirão com a normalidade e veremos o que é que acontece e esperemos que cheguemos a bom porto e que estas alterações tenham um bom acolhimento pela maior parte dos grupos parlamentares e que tenham um bom seguimento para, para alterar aquilo que, estava, que está mal na presente lei, ou que está omisso, ou que está dúbio. Muito obrigada pela vossa presença.